Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Que é?
Jauber Pereira.
Estou de volta aqui, mais uma apresentação do seu Central Esportes desta quarta-feira. Hoje já são 8 de janeiro do ano de 2024. Vamos com as principais informações policiais do dia. É mais uma substituição ao grande companheiro, o Carlos Roger, que segue vetado pelo departamento médico. Amanhã deve estar de volta, está se recuperando, já fez as suas consultas, está tomando o seu remédio e amanhã ele estará aqui.
Glória a Deus.
Com certeza, estaremos na torcida para que o companheiro esteja de volta, até porque ele está em outro patamar, é um dos repórteres esportivos mais atualizado de todo o estado e, por que não dizer, da região Nordeste. Esse cara é bom, viu? Esse Carlos Roger é bom. Aí a gente tenta aqui na em substituição ao colega, a gente tenta aqui fazer o dever de casa, fazer o feijão com arroz. Mas é verdade. Mas você pode interagir com a gente, aqui o nosso WhatsApp é o 98887-9376. Aí temos aí mais de 20 rádios já em parceria com a gente na transmissão do seu Ronda Central. Estamos lá na cidade de Matões, lá com a rádio Liberdade FM, ao nosso companheiro Israel Silva. Estamos ainda lá na cidade de Tutóia, região dos Lençóis Maranhenses. Atenção, Vitor Almeida está com a gente. Temos ainda a Rádio Clube lá em Bacabal com o companheiro Cristiano Linhares. Rádio Manancial em Urbano Santos. Lá a rádio é dirigida pelo Luciano Ferreira, grande profissional competente também do Rádio Maranhense. Temos lá a cidade de Carutapera. Quem não conhece Carutapera, fica ali na região que vai para o estado do Pará. Lá temos a rádio Liberdade. Se você não saber, você pode anotar. Fato comprovado. A cidade de Carutapera fica na região, já quem vai para o Pará. Temos aí da Rádio Criativa. Essa aqui fica lá em Timbiras, região dos Cocais. Lá é o Elton Campos. Lá da cidade de São Bento, Baixada Maranhense, temos o Isanilson Dias. Lá na cidade de Buriticupu, que está com a gente, a Rádio Buriti FM, lá dirigida, comandada pelo Nilson Brito. E a Rádio Vale FM é comandada pelo competente, o Clerton Souza. Não quer dizer que os outros também não sejam competentes também. O Clerton Souza, que também é o nosso repórter correspondente, mas desde ontem não manda informações. Vamos crer que não esteja acontecendo nada, porque aqui o nosso objetivo é divulgar os fatos policiais, mas sempre estamos na torcida para que na sua região não venha acontecer nada de ruim. Porque se fizer, vai ser notícia aqui no Central, no Ronda Central.
Olha,
aqui aconteceu, vira notícia. E não se faz de doido que pau te acha. E se o cidadão não andar na linha, ele passa a ser notícia aqui dentro do Ronda Central. Então, para que você não apareça nas notícias policiais, é melhor você andar na linha, procurar trabalhar e também respeitar o seu próximo. Olha, gente, homens com passagens pela polícia são executados dentro de casa na madrugada, na última madrugada, lá na cidade de Coelho Neto. Foi uma chacina, está sendo visto pela polícia, está sendo investigado pela polícia como uma verdadeira chacina. Foi um crime que aconteceu nas últimas horas e abalou toda aquela região. Quem tem as informações é a repórter Tereza Cristina. Vamos acompanhar.
Na cidade de Coelho Neto, distante a 385 quilômetros de São Luís, dois homens com diversas passagens pela polícia foram mortos dentro de casa a tiros por volta das 3h20 da madrugada dessa terça no bairro Parque Amazonas. Duas mulheres que também estavam na residência ficaram feridas. De acordo com a polícia militar, quatro homens invadiram a residência efetuando diversos disparos de arma de fogo. As vítimas ainda tentaram se esconder esconder num cômodo da casa, mas foram alcançados pelos atiradores. As vítimas fatais foram identificadas como Francisco de Assis Alves dos Santos e Francisco Rafael Ivo. Ambos tinham passagens pela polícia por participação em homicídio e se apresentavam como membros da organização criminosa denominada PCC, o primeiro comando da capital. As duas mulheres feridas foram identificadas como Eleia Maria Monteiro Brito e Patrícia Vieira dos Santos. Elas foram socorridas e levadas para a UPA da cidade, mas o estado de saúde delas não foi divulgado. Após a ação criminosa, os atiradores fugiram e até o fechamento desta edição não haviam sido identificados ou capturados. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado, repórter Tereza Cristina. A polícia investiga o caso para identificar e prender os envolvidos, mas pelo que tudo indica, a polícia levanta algumas hipóteses. Uma delas, algumas das linhas de investigação, é que pode ter sido aí crime de encomenda ou efetuado por os crimes realizados por facções rivais. Sabe o que é que dá isso, Cleber de Costa? É a pessoa que se envolve com quem não deve. Ao invés de estar trabalhando, ao invés de estar estudando, respeitando o próximo, acaba entrando para uma tal de facção. Não sou dizendo que tiraram esse negócio de facção. Gente, facção não é para gente trabalhador. Facção não é para pessoas de bem. Então por que que você vai entrar num negócio desse? Por que que você não procura estudar? Por que que você não procura trabalhar? Por que que você não procura possuir as coisas, aqueles bens que você sempre deseja de forma honesta, trabalhada? Já diz a Bíblia: ide e viver do suor do seu rosto. Então temos que viver com o fruto do nosso trabalho. Se você ganha pouco, você tem que consumir pouco. Se você ganha muito, você pode consumir muito. Aí fica a seu critério. Mas vamos viver do suor do nosso trabalho. Vamos ter dignidade. Vamos correr atrás dos nossos objetivos. Vamos cumprir com nossas obrigações e vamos andar direito. Às vezes você andando direito, você ainda é surpreendido por determinadas situações. Imagina você andando errado. Então, esse negócio de facção, esse negócio de você andar em caminhos turbulentos, isso aí não vai trazer nenhum benefício. Se não morrer cedo, você vai parar, sabe aonde? Atrás das grades. Então, por isso é que se diz aqui: não se faça de doido, porque o pau vai te encontrar, seja da polícia ou seja dos rivais. O negócio aqui não é brincadeira, não. O negócio não é brincadeira. A vida ou você se prepara para ela, ou então ela vai se preparar para você. Negócio não é brincadeira. E tem mais: quando você entra para uma facção dessa, que não consegue cumprir com todos os rigor, com tudo aquilo que é determinado pelas chefias, acaba sendo punido também pelo tribunal, o tribunal do crime, que não faz graça a ninguém. Então você já sabe, entrou para o lado errado, você vai ter muitos problemas durante a sua vida, durante a sua existência. E olha, gente, por falar em coisas de quem não deve, quem está fazendo, quem anda fazendo coisas erradas, olha só o que aconteceu com esse cidadão. A Polícia Civil do Maranhão cumpriu na manhã de ontem, terça-feira, na capital maranhense, uma prisão temporária em desfavor de um homem que é investigado por tráfico de drogas e também associação para o tráfico lá no estado da Bahia. Pois é, segundo informações da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, que é a SENARC, após a primeira vara de tóxicos da feira lá de Feira de Santana, na Bahia, expediu o mandato de prisão, o indivíduo que não teve o nome divulgado teria fugido para o estado do Maranhão. Após, então, trocas de informações entre as polícias aqui do estado do Maranhão e também a Polícia Civil da Bahia, então foi preciso realizar diligências e também identificar o suspeito, que estaria residindo no bairro Areinha, na capital maranhense, onde foi efetuada a sua prisão. Lá no estado da Bahia foi deflagrada a operação denominada de rastreio pela Polícia Civil lá daquele estado, e no momento em que os policiais da SENARC realizaram a captura do alvo e o encaminharam para o sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da justiça. Então o que é que vai acontecer? Esse camarada ele foi pego pela Polícia Civil do Maranhão, aí nesse trabalho conjunto com a Polícia Civil lá do estado da Bahia, foi para o sistema prisional e agora deve ser recambiado lá para o estado aonde ele cometeu o crime. Porque acontece assim: se você é de um local, você vai para o outro estado e comete um crime lá, então você vai pagar o crime lá aonde cometeu. A não ser que aconteça um pedido da justiça local, como foi o caso do Robinho, você sabe, né? Foi acusado de cometer aquele crime de estupro lá na Espanha, mas para que ele pudesse cumprir pena no Brasil, foi preciso que houvesse um pedido da justiça brasileira. Mas o certo é, o que é comum acontecer, é o cidadão, não sei se pode chamar de cidadão uma pessoa que comete crime, no meu ponto de vista não pode ser chamado. No meu ponto de vista, cidadão tem que ser pessoas de bem. Aquele que vive atrapalhando a vida da sociedade, causando terror, trazendo problema, esse indivíduo não pode ser chamado de cidadão. Então, o que deve acontecer com ele é que depois deve ser recambiado lá para a Bahia. Você continua interagindo com a gente, mas olha, agora vamos até a cidade de Imperatriz. É que lá houve um condenado por um estupro contra uma criança e ele foi preso. Quem tem as informações é a Taliana Luiz.
Um condenado pela Justiça do Maranhão pelo crime de estupro de vulnerável praticado no ano de 2016 foi preso nesta terça-feira na cidade de Imperatriz. A vítima, segundo a polícia, tinha 10 anos na época do crime e era da família do condenado. A prisão ocorreu no bairro Ouro Verde. Segundo o delegado Alex Coelho, que é responsável pelo caso, o homem havia sido preso em março de 2022 devido ao mandado de prisão expedido pela primeira comarca cível de Imperatriz. Na época, o homem era funcionário público municipal e foi preso no seu local de trabalho. Ao ser autuado, ele recorreu da decisão e passou a responder o crime em liberdade. Após análise do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, foi expedido novamente o mandado de prisão definitiva, condenando o homem a 13 anos, 3 meses e 22 dias de prisão em regime fechado. A Polícia Civil, em posse da decisão judicial, deu sequência nas investigações e conseguiu localizar e prender o autor do crime. Após as formalidades legais na delegacia, o preso foi encaminhado para a unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Muito obrigado, repórter Taliana Luiz, viu? Mais um que foi fazer o que não deveria e vai acabar atrás das grades. Se você procura um problema, você vai encontrar. Isso é fato. Isso não é fake, isso é fato. Quem procura, acha. Se você
me
procura,
arranja 50 emprestados. Me arranja 50 emprestados.
Como é que é, rapaz?
Me arranja 50 emprestados.
A gente falando de crime, falando de punição, você vem pedir dinheiro uma hora dessas, rapaz. Será que não teria outra coisa pra tu fazer? Senhor, a gente vamos trabalhar pra conseguir essa grana, vamos trabalhar pra ter esse dinheiro. Vamos só a camisa. Te larga de pedir dinheiro emprestado pros outros, rapaz. Quem tem dinheiro é político, é presidente.
Rapaz, tu sai de problema, rapaz.
Pois é, trabalhador não tem dinheiro, rapaz. Procurar
moço,
trabalhar.
Pelo amor de Deus, moço. Sai de problema, rapaz. A vida tua é caçando um problema, meu irmão.
Pois é, mas tem gente que parece que adora, né? Tem gente que adora ter problemas, mas quando tem problemas que não é financeiro, mas problema com a justiça e vai acabar parando atrás das grades. E olha, gente, a Polícia Criminal do Estado do Maranhão confirmou na tarde de ontem a identidade de mais uma vítima lá da tragédia que aconteceu no Rio Tocantins, na divisa dos estados do Maranhão e também o Tocantins, lá com a queda da ponte Juscelino Kubitschek, que aconteceu ainda já nos últimos dias do ano de 2024. A vítima foi identificada, a vítima é uma mulher, e foi identificada como Alessandra do Socorro Ribeiro, de 50 anos de idade. Ela é natural da cidade de Palmas, capital do Tocantins. A vítima era professora da rede municipal de ensino. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão, a identificação foi realizada em São Luís por meio de um exame de DNA, realizado pelo Instituto de Análise Forense, que é que faz, que presta esse serviço. É o laboratório do governo do estado. Alessandra viajava com o marido, o Salmão Alves Santos, de 65 anos, o neto Felipe Geovanucci Ribeiro, de 10 anos, em uma caminhonete S10, que passava pelo local quando houve o desabamento. De acordo com a perícia, o corpo de Alessandra foi resgatado do Rio, Tocantins, desde a última sexta-feira, mas estava ainda sem identificação. Então, após o trabalho minucioso dos peritos realizarem na capital maranhense, então o corpo da Alessandra foi identificado. A família ainda segue aflita, porque ainda falta o resgate de mais esses dois membros da família: o marido, o pai de família, o Salmão Alves, e também o neto, o Felipe Juvanucci, de apenas 10 anos de idade. Aquilo realmente foi uma tragédia. Não dá para se classificar de outra forma, e também um episódio, um acidente que poderia muito bem ter sido evitado. Porque veja só, todas as perícias, todos os laudos que haviam sido feitos comprovavam que, se não houvesse um trabalho rápido e com eficiência, o equipamento público poderia desabar. E foi realmente o que aconteceu. Até momentos, até agora há pouco, 17 pessoas estavam desaparecidas. Já foram localizados corpo de 14 pessoas e 3 seguem ainda desaparecidas. Inclusive um rapaz que trabalhava lá no comércio de Estreito, vi ontem em alguns noticiários, e o cidadão segue com o corpo desaparecido. Uma tragédia, uma verdadeira tragédia. Vamos ter aqui um breve intervalo, na volta até mais. Ronda Central para você, aqui pela sua emissora. Um instante só.
Ronda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família. Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades. Pereira.
É comigo mesmo, eu aqui, você aí, como diz o Carlos Roger, e a gente formando essa, deixando o nosso rádio muito mais especial. Você pode continuar interagindo com a gente, é verdade. Você participa e a gente traz aqui a sua participação. Aqui as pessoas nos acompanham através da rádio JUF FM, lá em Governador Nunes Freire. Temos lá o Ivanias Lopes também com a gente. Na cidade Fortaleza dos Nogueiros, temos a Jô de Souza e também o Paulo Artagnan. Lá é a Rádio Cidade FM. Temos ainda a Rádio Rio Neves, lá em São Raimundo das Mangabeiras. Lá quem comanda a Rádio Rio Neves é o grande Iandro Souza, também pessoas bastante competentes. Temos ainda a Rádio Balaiada, lá em Nina Rodrigues, lá o Antônio Carlos, esse aqui é repórter esportivo. Temos ainda a Rádio Pedro, a Rádio Sucesso, lá em Pedro do Rosário, lá é o J. Maranhão. Temos também a Rádio Web Damasceno, lá em São Bernardo. Lá que está com a gente é o Bernardo Santos. Temos ainda a Rádio Marreiros FM, em Santo Amaro, região dos Lençóis Maranhenses, é comandada pelo grande Edivaldo. Rádio Cidade Bacabal, lá é o Genival Silveira. Temos ainda a Rádio Gitirana FM, em Barra do Corda, lá é o Wilson Silva. E temos ainda a Rádio Liderança FM, lá na cidade de Tutóia, as rádios que estão na parceria e também na retransmissão do seu Ronda Central, que vai ao ar aí todos os dias, neste mesmo horário, de segunda a sexta-feira.
Não era nem para ir trabalhar hoje, que fez foi chover.
Se tá chovendo, se você não trabalha com chuva, imagina com sol. Já aqui na rádio não tem isso não, viu? Aqui a gente trabalha com sol, trabalha com chuva, trabalha à noite. Enfim, aqui o rádio não para, a comunicação não pode parar. Agora tem também aquela pessoa que fica inventando desculpas. Ah, não vou trabalhar hoje porque tá fazendo sol quente, não vou trabalhar hoje porque tá chovendo. Aí a pergunta é, qual o dia bom para esse cidadão trabalhar? Eu não sei, gostaria de saber. Mas olha, quem sabe das coisas, viu? Quem sabe das coisas é o repórter Lemos, lá direto da cidade de Codó. Olha, gente, ele vai trazer as informações sobre uma prisão que aconteceu naquela região. O filho teria expulsado a própria mãe de casa. Veja só aonde chegamos, né? Aonde chega um cidadão, uma pessoa como essa, um indivíduo, a colocar para fora a própria mãe, aquela que, se não fosse ela, claro, ele não estaria no mundo. Lemos, é com você.
O filho ameaça a mãe com o uso de uma arma branca. De acordo com o tenente Lacerda, do 17º BPM, policiais avistaram a viatura e pediram ajuda falando sobre o que estava acontecendo. Quando o homem, que não teve o seu nome revelado e que foi preso, descobriu-se que ele era reincidente contra a mesma vítima. O militar também falou sobre a arma apreendida com o agressor. Foi apreendido um punhal que estava em posse dele. Foi apresentado também na delegacia junto com ele. Ele foi apresentado sem lesões corporais porque a gente trabalha dentro da legalidade, disse a autoridade policial. Ainda em Codó, 17º BPM já tem novo comandante. Assumiu nesta terça-feira, dia 7, o comando do 17º BPM Codó e Timbiras, o tenente-coronel Jadiel. Ele tem 31 anos de polícia militar e já esteve em várias regiões do Maranhão prestando serviços aos cidadãos e cidadãs do Maranhão. Disse que vai analisar a rotina do 17º BPM e elogiando o trabalho feito pelo tenente-coronel Joanilson Guzmão Mota, seu antecessor. Disse que vai adequar ao seu modo de operação apenas aquilo que for necessário. Repórter Lemos, de Codó, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao Lemos, aí fazendo a sua primeira, acredito que seja a primeira participação aqui no Ronda Central. Muito boa reportagem. Pois é. Mas esperamos que esperamos contar com ele em outras participações, em outras oportunidades. Então, o cidadão não teve o que fazer, acabou ameaçando a própria mãe com uma faca e acabou sendo preso. Então, quem procura, acha. Se você faz coisas boas, dificilmente você terá problema com a justiça.
Tá certo.
Tá certo. Tem que dar certo, tem que andar no trilho. Porque se não andar, um dia a casa vai cair, um dia a fatura vai chegar para você pagar. É verdade.
Ah, deixa pra lá, eu não lembrei o que eu ia falar.
Ah, se você não lembra o que vai falar, imagina eu. Se o cara que vai falar esquece que vai falar, imagina eu o que vou saber. Aí fica difícil, companheiro. Lembre-se, depois que você se lembrar da situação, do que você ia falar, aí você me chama que a gente vai conversar. Tá certo? Tá combinado assim?
Beleza. Tá certo.
Pois é, isso aí. Gente, agora vamos até a cidade lá, vamos até o interior do estado. É que casas abandonadas servem de esconderijos para bandidos e também para tráfico de drogas do interior do Maranhão. Quem tem as informações é o Cristiano Dias.
Boa tarde, Carlos Jorge, amigos do Ronda Central, da Central de Notícias Brasil. Cristiano Dias trazendo as informações no que se refere às ações do cenário policial. Dentre os destaques aqui na região de Itapecurumirim, casas e terrenos abandonadas em diferentes pontos de Itapecuru acabam servindo de abrigo para os criminosos e pontos para usuários e traficantes de drogas. Os locais se tornaram um problema grave para a segurança e também para a saúde pública do município de Itapecurumirim e que ainda há motivos de reclamações no que se refere à população de Itapecuru, onde cobra a questão da falta de cuidado por parte dos proprietários das residências abandonadas, o qual, inclusive, ocasiona uma grande preocupação junto à vizinhança, principalmente no período da noite. A citar aqui nos bairros Rosiana e Rodoviária, por exemplo, informamos que tem duas casas abandonadas que não recebem ações de limpeza, inclusive dos proprietários dessas residências abandonadas em bairros diferentes, mesmo sendo muradas, não possuem portas e quem passa pelo local tem medo de ser surpreendido por algum criminoso que pode usar a casa como esconderijo e utilizar como práticas de assalto, entre outros. Nos locais é possível encontrar mato, lixo, além de pneus e até também preservativos jogados em meio às residências abandonadas. Há também muitos entulhos servindo de abrigos para ratos, criadores para os mosquitos, o Aedes aegypti, e também uma outra situação, né, que é a chikungunya e a zika vírus, né, que também ocasiona, inclusive, pela falta de cuidados, né, nas residências. Uma ação da Força Tática ocorreu na manhã de hoje, onde terminou com a prisão de uma mulher. Ela foi presa por receptação, apreensão de um celular furtado, sandálias, além também de um simulacro de arma de fogo em uma das casas abandonadas. Então, situações realmente que fica a desejar, né? Inclusive no abandono dessas casas em alguns bairros aqui na cidade de Itapecurumirim, que ocasiona, inclusive, até mesmo como esconderijo para a realização do tráfico de drogas, né? E esconderijo também de bandidos. Portanto, essas são aí as informações referente à situação caótica no que se refere à segurança do município de Itapecurumirim, principalmente no que se refere às casas habitacionais abandonadas que estão sendo usadas, inclusive, para o tráfico de drogas e esconderijo de bandidos. Com informações de Itapecurumirim região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao Cristiano Dias. O Carlos Jorge volta amanhã, viu, Cristiano? Hoje é o seu colega aqui, o seu amigo Jauber Pereira. Estamos aí nessa missão de tentar aqui substituí-lo. Não é muito fácil, não, porque o Carlos Jorge, esse é bom. Esse aí não é o Jauber Pereira, que fica procurando informação. Esse aí não, esse Carlos Jorge, esse entende polícia. Mas, Cristiano, você volta também, porque lá na cidade delegacia, a informação que temos é que a delegacia de lá voltou a funcionar em regime de plantão. Não é isso, ô Cristiano? Com você novamente.
Estamos de volta, Carlos Roger, amigos do Ronda Central, na nossa segunda participação, trazendo aqui as informações referente à segurança do município de Santa Rita, destacando de que a Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita voltou a atender os cidadãos santarritenses de forma ininterrupta. Com a medida, o público pode registrar as ocorrências ou buscar apoio nas unidades das delegacias, tanto de Santa Rita quanto da cidade de Bacabeira. Atendimento esse que possa ser feito no que se refere durante o período da noite, nos fins de semana e também nos feriados. A reabertura da delegacia em regime de plantão foi possível graças à parceria da Polícia Civil com a Prefeitura de Santa Rita, que deu o total apoio para que essa demanda antiga da população viesse a ser efetivada. De acordo com o delegado Edinaldo Santos, que responde inclusive pelas delegacias de Santa Rita e Bacabeira, informa de que a população se sente agora mais segura com o trabalho da Polícia Civil durante as madrugadas no que se refere aos atendimentos tanto de Santa Rita quanto da cidade de Bacabeira. Com informações de Itapecuru região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Mais uma vez, ao grande Cristiano Dias também trazendo essa informação lá da cidade de Santa Rita. O Cristiano é também muito competente, viu? Ele cobre toda aquela região ali de Itapecurumirim, descendo ali para Santa Rita, também Vargem Grande, enfim. Esse é muito competente, o grande Cristiano Dias. Amanhã você volta com outras informações direto daquela região. E olha, gente, foi registrado o segundo feminicídio do ano de 2025. O caso aconteceu em uma aldeia indígena e o suspeito está foragido. De volta, a nossa repórter, a nossa diretora de jornalismo na Central de Notícias, Tereza Cristina.
Uma mulher indígena que ainda não teve o nome divulgado foi encontrada morta numa rede na tarde dessa terça-feira na aldeia Canabrava, situada entre as cidades de Grajaú e Barra do Corda. De acordo com informações da polícia, o principal suspeito do crime é o próprio companheiro da vítima, identificado como Edivaldo Bezerro, mais conhecido como Xuxa.
Meu Deus!
A Polícia Civil investiga o caso e o que teria motivado o crime. Com este, já são dois registros de feminicídio no Maranhão em 2025. O primeiro caso teve como vítima a Fran, morta em sua residência no bairro São Raimundo, em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, na última segunda-feira. O Maranhão registrou, no ano passado, 68 ocorrências de feminicídio e 50 no ano de 2023. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado mais uma vez à nossa coordenadora de jornalismo, a Tereza Cristina, também trazendo essa triste informação a respeito do segundo feminicídio que foi registrado já em 2025. Ano passado tivemos um número muito alto em relação aos anos anteriores e este ano, 2025, já começa de forma negativa quanto a essas estatísticas. Sabemos do empenho das forças de segurança do Maranhão, inclusive a Secretaria Estadual da Mulher realiza ações constantes, mas é um crime que precisa ser evitado, uma ação negativa que precisa ser evitada, precisa ser diminuída o mais rápido possível. A mulher não pode pagar com a vida simplesmente pelo fato de ser mulher, o que caracteriza os crimes de feminicídio. Chegamos ao final de mais um Ronda Central aqui pela sua emissora. Fica o convite para que você permaneça conosco durante toda a nossa programação. Amanhã, o titular Carlos Jorge deve estar totalmente recuperado e já estar com todos nós aqui para trazer as principais informações policiais do dia. Então tenha uma ótima terça-feira e até a nossa próxima oportunidade.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.